Senhores deputados, senhora deputada, vamos iniciar então esta audição. Temos connosco os nossos convidados, a Antral, o Sr. Presidente Florêncio Palácio de Almeida, o Sr. Vice-Presidente José Domingos e o Sr. Secretário-Geral, Dr. Abel Marques. É assim. E, portanto, para iniciar a audição, quem começa é o Grupo Parlamentar do Chega. Será o Sr. Deputado Francisco Gomes, imagino eu que. E, portanto, Sr. Deputado, quando estiver em condições de, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Antral. Ora bem, 8 anos depois da aprovação da Lei 45/2018, está evidente e à vista de todos aquilo que nós sempre dissemos, sempre defendemos e pelo qual fomos e temos sido erradamente criticados. Muito claramente, o setor dos TVDs não é apenas um chamariz para a migração, mas é também uma ameaça à segurança das nossas comunidades. E é muito claro, e é muito claramente, um campo de atuação de organizações, no mínimo, duvidosas. Em especial, redes de tráfico humano do Indostão e operações de legalização e lavagem de dinheiro. São testemunhos que nós temos recebido diariamente das pessoas que lá trabalham. E os sinais estão todos lá. E estão todos lá em redes abertas. Só não vê quem não quer ou quem tem alguma coisa a ganhar com a presente situação. Em sete dias, e por apenas 2.500 euros, este é o processo que é descrito, repito, em redes sociais completamente abertas e ao dispor de qualquer um de nós. 7 dias. Descrevem estes 5 passos. Primeiro, uma empresa de assessoria falsamente constituída usa uma morada fiscal fictícia em Portugal para simular residência e abrir um processo no IMT. Segundo passo, escolas de condução cúmplices registram horas de formação fictícias num serviço informático. Terceiro passo, no dia do exame, aparece um condutor experiente e apresenta-se no centro de exames com documentos falsos para passar um exame. Notícia de 4 de maio, de há 2 dias atrás. Quarto passo, a mesma rede, com carta de condução obtida através de processos fraudulentos, vende um diploma em português também falso para a nacionalidade. E já várias escolas foram detectadas, uma delas lideradas por um dos líderes da comunidade do Bangladesh. Cá está, notícia de 18 de abril deste ano. Quinto e último passo, com uma carta fraudulenta e com um diploma português falso, essa empresa de assessoria também vende um contrato de trabalho fictício com uma empresa TVDE. Aqui temos o pacote completo, a vergonha completa em rede aberta, suportado por notícias divulgadas em jornais oficiais. E o setor do TVDE a ser usado à cara podre, por cidadãos que no papel parecem certinhos, mas que na verdade são bandidos de primeira linha. E é esta a vergonha instalada no TVDE. Corrupção, fraude, tráfico de influências, falsificação de documentos e exploração laboral. Não é em Caracas, não é em Tijuana, não é Joanesburgo, é Lisboa. Isto está a acontecer em Lisboa, mas verdade seja dito, os senhores sabem disto, aliás, sabem disto há muito tempo, não são novidades, mas também não é por causa de nada disto, que o setor do táxi em geral e cá a Antral em particular se insurgiram. Não é isso. Até porque durante muito tempo, muitas associações estiveram caladas, distantes, ausentes deste debate. E é fácil perceber porquê. E eu digo-lhe porquê. Por 3 razões diferentes. Primeiro, muita gente andou calada porque andaram a pensar que podiam pôr a cabeça dentro da boca do tigre e o tigre não ia fechar a boca. Enganaram-se. Segundo, estiveram calados porque mesmo perante a chegada de um novo canal de mobilidade, o setor dos táxis recusou-se a modernizar, recusou-se a perceber que o mundo mudou e que não podem continuar a servir o público da mesma forma, com os mesmos canais, com o mesmo serviço. E a terceira razão, muita gente ficou calada, porque muita gente, inclusivamente no setor do táxi, tinham o seu negócio TVDE e andavam a amar a Deus e ao diabo. Andavam a fingir que lutavam pelos táxis, quando na verdade estavam a ver como é que iam ganhar o seu no meio da bandalheira criada nos TVDEs. E é esta a verdade. É esta a verdade. E doa a quem doer. Foi também o silêncio, o afastamento deste debate e a complacência para com tudo o que aconteceu à frente dos olhos de muita gente, inclusivamente os vossos, que nos levou à selva dos TVDE que temos hoje em dia neste país. Ninguém lava as mãos nisto. Ninguém lava as mãos nisto. E deixo três perguntas. Primeiro, consideram ou não que a proposta que está em cima da mesa deveria permitir a criação de contingentes municipais ajustados às realidades locais? Segunda pergunta. Consideram ou não que a proposta em cima da mesa deveria exigir a verificação do registro criminal internacional de motoristas estrangeiros? Terceira pergunta. Consideram ou não que a proposta em cima da mesa deveria exigir a criação de uma tarifa mínima de TVDE equivalente ao setor do táxi? Obrigado, Sr. Presidente.
Terminou, Sr. Deputado. Para responder, então, faz favor, 5 minutos.
Ora, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, muito bom dia. A posição da ANTRAL já foi enviada a esta comissão no dia 19 de fevereiro do ano 2026 e que foi distribuída por todos. A nossa posição já é muito clara. A ANTRAL recorda que em 2025 já havia enviado aos grupos parlamentares aquilo que acabei de dizer. A ANTRAL mantém hoje reforçadas as suas preocupações pela desregulamentação que a solução do projeto, quando envolve o setor do táxi, virá ocasionar quando propõe que as suas empresas detentoras de alvará de táxi podem igualmente ser licenciadas como operadores de TVDE e que os veículos registados como táxi sejam habilitados em registro simultâneo de TVDE. A ANTAL defende que o táxi deve continuar a ser táxi e a prestar um serviço público durante 24 horas por dia. Não sei onde é que, enfim, os proponentes do PSD foram buscar aquela de quando não houver serviço público vai-se praticar serviço TVDE. O serviço público não acaba no táxi. O táxi é obrigado a prestar serviço público durante 24 horas. É para isso que os táxis são licenciados. O TVDE fecha a porta quando quer e abre quando quer. O táxi não pode fechar a porta quando quer. Quando sai da garagem está ao serviço do público e é obrigado a fazer os transportes que o público lhe solicitar. É completamente diferente daquilo que se está a querer implementar para os táxis. A ANTRAL considera que matérias relativas ao setor de táxi devem, na sua preparação, ter o envolvimento das associações do setor, o que neste caso não aconteceu. Nós nunca fomos ouvidos para que fosse apresentado qualquer projeto à Assembleia da República. O táxi é serviço público, sujeito à lei, ao regime da Lei de Bases 10/90, de 17 de março. Não sei como é que a Assembleia poderá resolver este problema. Nós estamos englobados numa lei que não podemos sair de lá como transportadores públicos, porque é isso que fomos considerados. Ao abrigo do qual viu recentemente o seu enquadramento jurídico ser alterado pelo Decreto-Lei 101/2023, de 31 de outubro, sendo ao abrigo deste que se há de regulamentar e regular. O mercado está saturado com um problema que a Assembleia da República ainda não quis enfrentar. Resultou da promessa do PS, incumprida, e ninguém quer encarar a necessidade de passar a competência para adaptar a necessidade dos TVDEs ao mercado para os municípios, evitando perigos para as populações, a vida nas cidades e ao mercado, pese embora a manifestação dos mesmos nesse sentido. O táxi não deve servir para resolver os problemas do TVDE, perdendo a sua identificação em prejuízo do serviço público e das suas populações. O IMT chamou nos seus relatórios a atenção para o perigo da cartelização. A verdade é que o mercado está saturado, estando a esmagar a rentabilidade do táxi. Será que agora querem canibalizar? A tecnologia da chamada de táxi por uma aplicação já se utiliza no setor, mesmo antes da entrada em vigor das plataformas. A aplicação tem o nome de EasyMove by Taxi e qualquer um dos seus deputados o pode baixar e utilizar, com a vantagem adicional que dispõe de um call center, físico que atende e apoia as pessoas 24 horas sobre 24 horas por dia. A concorrência neste mercado está atualmente desequilibrada, porquanto uns funcionam com os condutores formados pelos outros, uns têm limites de veículos, outros não, uns têm limites geográficos à sua operabilidade, Outros utilizam o país de norte a sul, de acordo com a procura. Uns têm preços tabelados, cristalizados, longo tempo. Outros têm preço livre e adaptável à oferta. Portudo, o táxi não pode ficar indiferente a mais uma tentativa de o ignorar e contribuir para não reconhecer a sua importância universal ao serviço das populações. Por isso, nos dirigimos a esta Comissão pedindo que não permita a descaracterização do regime do táxi, é pretexto de posições cuja razão não conseguimos alcançar e de que as alterações propostas vão no sentido de o beneficiar. Sem assim, se assim fosse, certamente este tipo de propostas não apareciam de surpresa. Muito obrigado. Muito agradecemos o facto de se estarem a ouvir e estamos aqui para esclarecer o que pretenderem. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Presidente da Antral, vamos agora ouvir, se calhar daqui a um minuto ou dois, digo eu. Acha que tem condições para... Sr. Deputado, tem condições para... A afastar-se. Sr. Deputado Gonçalo Lage, então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Convido os nossos ilustres convidados de hoje da Antral e permita-me dar aqui algumas notas relativamente a este projeto de lei que o próprio PSD apresentou. Desde logo para enquadrar até na sua própria apresentação, que foi feita ainda na legislatura anterior. Portanto, nós já nessa legislatura já tínhamos também avançado, também já estávamos em processo de especialidade e depois... voltámos, de alguma forma, à estaca zero com a realização de eleições no entretanto. E, como tal, já desde essa altura, nós tivemos, obviamente, todo o cuidado e o gosto de ouvir todas as entidades intervenientes, onde ouvimos também a Antral, e ouvimos todos os movimentos e associações de TVDE, ouvimos também as plataformas e ouvimos utilizadores. E há uma coisa que ouvimos, sobretudo, são os utilizadores, das plataformas, são os utilizadores dos táxis, são os utilizadores dos TVDs. E nesse aspecto houve um conjunto de alterações que nós quisemos aqui sugerir e propor para alterar na lei, onde há efetivamente uma parte concreta que se dirige ao táxi. E esta parte dirige-se ao táxi por duas razões muito simples. A primeira razão é porque, no nosso entender, o setor do táxi, infelizmente, ficou de alguma forma parado no tempo, se calhar também por razões relacionadas com um relacionamento com os municípios, onde não existiram emissões de novas licenças, onde ficou de alguma forma cristalizado o número de licenças que estariam atribuídas em cada município, levando a que, ao mesmo tempo em que o setor do táxi estaria com uma tendência de queda e de crescida de número de táxis, ao mesmo tempo teríamos ao lado um número cada vez maior e exponencial de aumento de TVDs. E, portanto, a nossa preocupação foi, de alguma forma, permitir que o setor do táxi não ficasse, e por isso é que está aqui neste projeto de lei, não ficasse refém das licenças dos municípios, mas pudesse, de alguma forma, poder também, ao mesmo tempo que realiza um serviço público que é considerado por nós e que é por nós também, obviamente, elogiado, não ficasse refém dessa própria condição, no sentido que ficasse impedido de realizar qualquer serviço que pudesse ser feito através de uma plataforma eletrónica. E, portanto, foi nesse sentido que nós colocámos aqui a questão do táxi. É bom que fique aqui de uma forma muito clara que isto não é nenhuma obrigação, não é nenhuma questão de direito obrigatório. O que é uma opção. E esta opção servirá quem a quiser, enfim, adotar, quando quiser adotar e no local que quiser adotar. Portanto, é bom que fique aqui claro que ninguém está com esta proposta a querer obrigar quem quer que seja a fazer determinado tipo de serviços. E, portanto, é para mim bastante claro que o foco aqui é um foco de flexível, é de flexibilidade, de liberdade de atuação, onde, no nosso entender, não se deve coartar ou reduzir ou, de alguma forma, limitar essa atuação. Porque nós temos um país que é diferente, obviamente, infelizmente há muitas situações diferentes no interior, no litoral, de várias circunstâncias, de vários tipos de oferta, e portanto fará sentido em cada local essa própria avaliação, fazer essa própria possibilidade. E depois também há uma outra questão, nós hoje em dia, falando com qualquer utilizador de plataformas eletrónicas, percebemos que as pessoas já não querem saber se aparece um TVDS, se aparece um táxi, as pessoas querem ter o serviço e querem ter a possibilidade de o poder chamar e querem, sobretudo, ter uma questão que é importante, que é a previsibilidade do preço que é cobrado. E essa previsibilidade foi, de alguma forma, já tida em conta numa anterior alteração que foi colocada, onde permitia que o táxi pudesse usar as plataformas, o preço não fosse já fixado, mas fosse um preço, vá lá, previsível, que viesse a ser utilizado. E o que nós queremos é, de alguma forma, regular isso, para que isso possa funcionar de uma forma clara e de uma forma transparente. Há muitas outras questões que nós abordámos neste projeto de lei que vão diretamente relacionadas aos TVDEs, mas também têm um impacto no setor do táxi. Vem desde logo com a questão da formação. E eu percebo também para vocês é uma questão sensível, e no nosso entender essa questão da formação, não só pelo impedimento de escolas de condução e de quem emite esse tipo de licenças não poder estar ao mesmo tempo envolvido em negócios de TVDE para que não haja conflito de interesses, e também no sentido de dar aqui um privilégio também à própria formação do táxi, no sentido de dizer que quem tem a formação de táxi não precisa de realizar outro tipo de formações ou outro tipo de certificações para poder realizar o transporte em TVDE. Neste caso em concreto, devo dizer que eu também estou de acordo que esta própria formação pudesse ser uma formação transversal e única, para que não haja esta discriminação, e portanto seria mais fácil a questão do recrutamento e a questão até de flexibilidade nessa atuação, não colocamos de parte essa questão. E depois também houve um outro conjunto grande de questões que nós alterámos aqui, nomeadamente no que diz respeito à transparência e no que diz respeito ao escrutínio que é feito hoje em dia aos TVDs, permitindo que quer a AMT, quer o próprio IMT, possam em tempo real ter acesso a todo o tipo de contratos, a toda a documentação e a toda a atividade que está a ser realizada, por uma questão de nós querermos de alguma forma também ver a mobilidade num todo e não estarmos a querer ver aqui só partes de mobilidade. E é por isso que, no final, a pergunta que eu gostaria de fazer era mesmo esta pergunta muito clara. A primeira era com o tema da formação. De que forma é que os senhores veem essa questão da formação e se faz sentido que haja esta distinção entre quem tem informação de táxi e quem tem informação para TVD? E do outro lado, se acham que a questão que tem vindo a ser aplicada até hoje dos municípios emitirem as licenças para os táxis, se acham que se isso estivesse a funcionar nos TVDs, se não levava ou não à mesma situação que infelizmente tem levado o setor do táxi, que é cada vez a ter menor capacidade de concorrência perante outros tipos de transportes. Obrigado.
Sr. Deputado Gonçalo Lage, para responder então.
E vou começar pela última. Naturalmente que se os TVDs forem licenciados pelas câmaras municipais, leva as câmaras municipais a licenciar TVDs que sejam os indicados para servir as suas populações. Não sendo assim, naturalmente que se formos por a proposta do PSD para que o táxi possa fazer serviço de TVDE, o que é que vai acontecer nas áreas de baixa densidade populacional? É que os táxis que lá estão e foram licenciados para servir essas populações vão se deslocar para os grandes centros. E o que é que vai acontecer a essas populações? O Sr. Deputado, não diga que não, porque é verdade. Nós temos no setor, nós andámos no terreno. E o mal que se faz, infelizmente, nesta casa da democracia é fazerem-se lei sem ouvir as pessoas que andam no terreno para saberem como é que elas depois vão aplicar. É que por vezes fazem-se leis e depois que se defende a quem quiser na rua. Não deve ser assim, Sr. Deputado. O problema que se coloca aqui é precisamente esse. É que as populações, o táxi, nas zonas de baixa densidade, também prestam um serviço social. Só existe um táxi. Ele é que transporta as pessoas para o hospital, ele é que socorre as pessoas, porque de noite não há polícia, não há bombeiros, e socorrem-se de motorista de táxi que lá mora, que tem o carro à porta. Isso vai desaparecer, porque os táxis vão se deslocar para os grandes centros, que é onde andam sempre ocupados. Naturalmente vai acontecer, não temos dúvidas nenhumas. Eu sei que há muitos interesses dentro destas grandes empresas dos TVDs. Há muitos interesses. Naturalmente que eles querem canibalizar o táxi, que é para o matarem, que é para depois cobrarem aquilo que querem e aquilo que lhe apetece. E isso é que nós temos que ter cuidado. Eu acho que não estou nada de acordo que o táxi não se tenha modernizado. Todos nós sabemos que os táxis dos últimos anos, a nível de parque automóvel, têm-se modernizado substancialmente. Naturalmente que deveria de haver uma plataforma onde todos os táxis estivessem agregados, e a Antal tem vindo a defender, e muito, de que deve haver uma plataforma de onde todos os táxis sejam obrigados a estar. Não têm taxa para pagar, porque o seguinte só pagam se trabalhar, o utilizador pagador, e nós defendemos que haja uma plataforma de âmbito nacional. Já existem, pelo menos em Portugal, que tem na Madeira, tem nos Açores e tem em Portugal, porque o seguinte, ela já existe. Se calhar precisará de apoios para que ela seja divulgada e para que ela comece a funcionar. Ora bem, quando se diz que as câmaras não têm emitido mais licenças para táxi, será que elas são necessárias? Eu já defendo que Lisboa tem 1.500 a mais. Os seus deputados, se passarem por qualquer praça de táxi, viam-nas completamente cheias de táxis parados. Nem têm espaço sequer para parar. Lisboa tem 3.500 táxis, tem 900 lugares para estacionamento. E os seus guardas, e muito bem, se eles estão fora da praça, aplicam-lhes 5.042 euros hoje, que até dá a impressão que se matou uma pessoa. Mas, enfim, são as tais leis que se fazem enviesadas. De forma que não é possível, de maneira nenhuma, pedir-se que as câmaras façam licenciamentos se as câmaras entendem que as populações são bem servidas com as licenças que têm. Porque a qualidade do serviço não se presta com muita oferta. Tem que haver um equilíbrio entre a procura e a oferta. Quando não é assim, naturalmente que o serviço fica prejudicado porque a qualidade vai deteriorar e não vai melhorar com toda a certeza. E é isso que os seus deputados têm que ter em atenção, que é muita oferta. E, aliás, é o que se passa nos TVDS. A gente vê o que é que se passa nos TVDS, porque andam para aí milhares a percorrer ruas que não faziam falta nenhuma, porque se olhar com metade faziam o mesmo serviço. E isso é que é verdade. A formação de motorista. Isto é mais uma forma de facilitarem a vida aos TVDS. Não venham dizer que é para facilitar o táxi. Pelo amor de Deus. Até eu hoje tenho um capo de motorista de táxi. O certificado de motorista de táxi. Quero trabalhar com o TVD, tenho que ir ao IMT para eles me passarem um carro para eu poder conduzir o TVD. Eu não preciso fazer mais nada. Só tenho que ir ao IMT pagar 30 euros. Isto é facilitar de que eu, para conduzir um TVD, já não preciso fazer mais nada. Pô, tenho o carro de motorista, vou conduzir tudo aquilo que eu quiser que me apetecer. Não deve ser. Cada qual tem que ter a sua formação. E ela já existe. Agora, se me disserem assim, a formação de motorista de táxi está desatualizada, é verdade. Devido a haver um CAP provisório, é verdade. Hoje o problema número um do setor do táxi é a falta de pessoal. É o problema número um. E porquê? Porque se uma pessoa está no fundo de desemprego, vai tirar um certificado de motorista de táxi, quanto custa? 700, 800 euros. Não tem dinheiro para sustentar a família, não vai tirar naturalmente. E se a empresa paga, passado dois ou três meses ele muda de sítio e vai-se embora. Por conseguinte, não é possível. Há que haver um cabo provisório, como já houve na década de 20, que havia um cabo provisório em que a pessoa inscrevia-se numa empresa de táxi ou IMT, pedia um cabo provisório e podia andar a conduzir e a governar a sua vida e frequentar o seu curso, porque tinha rentabilidade para isso. Hoje isto não acontece, também não sei porquê, e não há muita vontade também, com certeza, de que isto seja possível. E acho que respondi a todas as questões do Sr. Deputado.
Penso que sim, essa era a última questão que foi colocada. Penso que sim.
Muito obrigado.
Portanto, vamos avançar. Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, um cumprimento especial aos dirigentes da Antral. A pergunta que eu começo por colocar é: a quem é que interessa esta alteração na lei? A quem é que interessa? Porque nós já ouvimos os representantes das empresas que exploram diretamente os TVDs, já ouvimos as empresas dos táxis, já ouvimos associações do mais diverso tipo e raras são as exceções que nos identificam avanços positivos nesta alteração da lei. E, portanto, aquilo que eu pergunto, aquilo que eu volto a perguntar, é a quem é que interessa esta alteração da lei? E, com o devido respeito, eu acho que já nem o Sr. Deputado Gonçalo Lage acredita muito naquilo que anda a dizer aqui. Porque, se não vejamos, é lógico que quem quer confundir o serviço TVDE, que é um serviço liberalizado, com o serviço prestado pelos táxis, que é altamente regulado porque assenta na prestação de um serviço público, está a confundir duas coisas completamente distintas. E atenção, eu sempre fui à introdução no mercado das plataformas dos TVDs. Os senhores recordam-se dessas longas conversas que tivemos. Mas sempre entendi que o serviço público devia ser defendido. Eu encontro variedíssimos erros técnicos graves nas propostas que são apresentadas. Desde logo, porque a possibilidade de um carro de praça, um táxi, poder prestar serviço de TVDE leva a uma conclusão simples e óbvia. É que, por exemplo, aqui a freguesia do Sr. Deputado José Carlos Barbosa, que é Beira, uma freguesia do Conselho de Paredes, deve ter um ou dois lugares de praça. Ao dia de hoje, como as licenças são municipais, muito provavelmente naqueles lugares de praça já não estaciona nenhum dos carros, porque o negócio é mais rentável na sede de concelho. O que é que vai acontecer se estas viaturas tiverem licença de TVDE? Vão todos para o Porto, onde é muito mais rentável o serviço prestado. E, portanto, nós vamos encher o Porto ainda mais de TVDEs, tornando o negócio menos rentável, permitindo que haja mais mão de obra precária, aliciamento por parte das entidades patronais do TVDE para o cometimento de alguns ilícitos pequenos, não é nada disto também aqui falado, para alavancar o negócio, ao mesmo tempo em que se desertifica a prestação do serviço público, que é muito essencial, tem uma função social em freguesias como Beira. Esta é que é a questão. Esta é que é a questão. E, portanto, eu volto a perguntar, a quem é que interessa esta alteração na lei? É a pergunta que tem de ser feita. A quem é que interessa e quem é que eu encomendou? Muito obrigado.
Para responder, então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem toda a razão, Sr. Deputado, naquilo que acabou de dizer. Mas quem lhe pode responder à sua pergunta é o PSD, não a Antral. Porque a Antral, com toda a certeza, que defende os interesses de um setor público e não defende outros interesses. Mas o PSD é que poderá responder a essa pergunta. Eu só gostava de perguntar aos seus deputados porque é que não vão buscar o exemplo da Holanda. Na Holanda não há TVDs. Os TVDs são táxis. Na Holanda, quem faz o serviço de TVD é o táxi, efetivamente. Mas não pode fazer, é tudo misturado. Eu hoje saio de casa, tenho o meu táxi e quero trabalhar como TVD. Retiro a minha lanternazinha e vou trabalhar como TVD. Não posso parar nas praças. Deixei de fazer o serviço público. Mas amanhã quero fazer o serviço público. Faço o serviço público. E a Antral, quando foi na elaboração da Lei 45/2018, e que muita coisa saiu dessa lei, porque senão ela estaria bem pior, com certeza, propusemos que as câmaras municipais, se assim o entendessem, dessem mais licenças e que essas licenças fossem descaracterizadas para prestar o serviço dos TVDs. E com certeza que a qualidade do serviço, neste momento, seria completamente diferente daquela que temos nos TVDs. Porque nós, neste momento, não somos contra os TVDs. Nós fomos contra, enquanto neste país, as forças policiais, os tribunais, decidiram que eles estavam ilegais e não podiam operar, continuaram a operar, mesmo com uma coima aplicada de 10 mil euros por dia. E foram durante 4 anos. E ninguém fez cumprir a lei neste país, aprovada pelos nossos tribunais. E nessa altura, naturalmente, que nós éramos contra, porque tudo o que é ilegal não se deve deixar praticar. Tudo o que é legal nós temos que aceitar, porque as leis que são emanadas desta casa nós teremos que as cumprir, que é o dever de qualquer cidadão português. Podemos estar de acordo ou não, mas temos que as cumprir e eu sou da opinião de que todo o cidadão português de bem deve cumprir. Acho que respondi ao Sr. Deputado e essa resposta e essa pergunta com certeza que deve ser respondida pelo PSD. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e a senhora deputada. Cumprimento também os nossos convidados, representantes e direção da Antral. A posição do LIVRE neste assunto é clara. A posição do LIVRE em relação ao projeto do PSD, o nosso voto foi contra, é também claro. Mas é evidente que esta lei precisa de ser revista. Aliás, a própria lei previa uma avaliação ao final de 3 anos, já largamente ultrapassados. O diálogo com todos os parceiros tem de ser feito. Eu percebi da parte da Antral que consideram que ele não foi feito por parte do Governo e do PSD como deveria ter sido, mas o Sr. Deputado Gonçalo Lage disse que sim. Portanto, não há nada que me leve a pensar o contrário. Aqui, o assunto principal, para além de saber quem é que terá interesse como grupo parlamentar do PS, perguntou eventuais ilícitos, até criminais, que são evidentemente do âmbito dos tribunais e do Ministério Público, como o grupo parlamentar do Checa trouxe. Aquilo que está em cima da mesa é a realidade que os taxistas enfrentam, uma realidade de cada vez mais horas passadas para menores rendimentos, praças de táxis, como disse muito bem, muitas vezes cheias, e isso é aquilo que nos deve preocupar a todos. Porque, como disse e insistiu muitas vezes, e por uma boa razão, aquele serviço que o táxi faz é muito diferente do serviço do TBDE, desde logo, porque é um serviço público com condições e com obrigações legais que o TBDE não tem e nunca terá. Portanto, dito isto, eu começo por tentar esclarecer uma coisa que não estou certo de se perceber bem da sua parte, porque disse em paralelo que há demasiados táxis, pelo menos em Lisboa, deu a sua opinião, mas disse ao mesmo tempo que havia um problema de falta de gente para ser taxista, não é? Portanto, como é que as duas realidades convivem? É porque estava a pensar na lógica de todo o país? É porque já estava a pensar numa lógica já onde os taxistas podem também fazer, ou o táxi pode também desempenhar serviço de TBDE, e aí sim haveria falta de pessoal? Porque senão, eu acho que as duas coisas são um bocadinho contraditórias, não é? Por um lado temos 3 mil táxis a mais, por outro temos taxistas a menos. Agradeceria o esclarecimento aí. Depois, da parte daquela que é a posição do Livre, o que nos levou a votar contra a proposta do PSD, dois pontos muito claros. O primeiro é o da eliminação das tarifas dinâmicas, porque esse ponto é problemático. O Sr. Deputado Gonçalo Lage acabou por dizer o contrário na sua intervenção, disse que apoiava uma certa previsibilidade dos preços, evidentemente, nós também. O facto é que, eliminando este teto, essa previsibilidade cai por terra ou fica muito, muito afetada. Foi uma das razões que sim, mas, exato, mas o preço variável tem essa dinâmica. Há um evento qualquer extraordinário e o preço explode. Portanto, nós pensamos em previsibilidade a longo prazo e saber que há uma gama de preços que está sempre balizada e que baliza os preços tanto do táxi como dos TBDs. E o segundo ponto, que é aquilo que eu também gostaria de questionar, prende-se com a abertura então do modelo TBDE, um bocadinho o modelo holandês que aqui trouxe, ao setor do táxi. A minha pergunta aqui é até que ponto é que esta abertura não vai colocar em risco o serviço público que o táxi assegura e tem de assegurar. Porque eu percebo, e tentando citar o que disse, mais ou menos palavra por palavra, bem, o táxi hoje está a fazer o serviço público, amanhã quer trabalhar como TBDE, pode fazê-lo. Pois, isso à escala individual pode fazer sentido, mas é à escala coletiva, à escala do sistema. Se realmente alguém de uma freguesia semiperiférica de um grande centro urbano, então todos os taxistas decidirem nesse mesmo dia, nessa mesma semana, nesse mesmo mês, fazerem o serviço de TBDE, o que é que sobra então para o serviço público? Portanto, gostaria também de ouvir da vossa parte que soluções é que têm para acautelar um cenário deste género. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, os táxis têm um problema estrutural de há muitos anos a esta parte. Nós, por exemplo, temos que entender que, por exemplo, nos últimos 5 anos, ou 4 anos, o ordenado mínimo nacional aumentou cerca de 200 euros por mês. Os táxis levaram bola, não temos um aumento sequer. O gasóleo está ao preço que tem, ninguém se preocupa com os táxis. Não são 40 euros por mês que vêm resolver o problema do aumento do combustível. E, estruturalmente, o táxi tem sido desprezado neste país. Isso é que é verdade. Embora prestando um serviço público. E se nós fizermos esta abertura para que o táxi seja como TBDE, vai acontecer o que está a acontecer na Irlanda. Vejam o que é que está a acontecer na Irlanda. Os táxis começaram a trabalhar com os TBDs. Não sendo como TBDs, mas tendo a trabalhar com plataformas. As plataformas estão a matar os táxis, porque a percentagem que as plataformas começaram a cobrar começaram a aumentar de uma forma que hoje os táxis não aguentam e estão todos a encostar. E é o que vai acontecer, porque estas entidades não olham para o serviço público, não olham para a população, olham para o seu lucro. São empresas que ganham milhares de milhões por ano e não se importam de investir. Se forem ver as estatísticas, dos primeiros anos em que eles estiveram em Portugal, perderam 7 mil milhões de euros. Isto é escrito, não é escrito por nós. Por conseguinte, eles investem para matar os concorrentes. Matam a concorrência. Isto não pode ser de maneira nenhuma. O problema é que se discute muito e por vezes também se age pouco. Nos grandes centros, espera que o TAC tenha alguma viabilidade, tem que haver os contingentes intermunicipais. Efetivamente, o Decreto-Lei 101/2023, de 31 de outubro, veio abrir essas portas, mas também deixou o habito dos presidentes das câmaras fazerem um entendimento, o que não vai ser muito possível. Ora, isto vai, ou é uma lei que saiu, mas que não veio fazer absolutamente nada, porque as câmaras não se vão entender. E isto era uma porta que se estava a abrir para que o TAC pudesse ter mais alguma rentabilidade e servir de uma forma mais eficiente o público. E não vai acontecer naturalmente. E como o Sr. Deputado disse muito bem, se os táxis que estão nas aldeias, que hoje são obrigados a lá estar, porque eles não podem apanhar cliente do outro lado, eles vão se deslocar para onde têm, para a sede do Conselho, para o outro lado, e as populações estão lá na aldeia, não têm qualquer tipo de transporte e ninguém os lá vai buscar. Essa é que é a realidade. E depois o sistema tarifário, que está a ser proposto, isto é degradante. É que um TV-dia vai daqui para Faro e fica lá a trabalhar. Mas eu, como táxi, não posso. Então eu pago, o cliente paga-me para lá e eu venho para cá, ninguém me paga. É como os TVDs que já não vão a Faro, nem vão a lado nenhum, porque não têm rentabilidade para voltar. Ora bem, o táxi não vai prestar serviço público. Vai defender os seus interesses. Ou seja, os senhores deputados, repare, têm um problema para resolver no Porto, seja em Faro, seja onde for, é urgente. Apanham um táxi, tem que estar no Porto daqui por 3 horas. Chega ao pé de notícia e mandou parar. Olha, eu quero ir para o Porto. Não vou. Ele não tem rentabilidade para voltar. Deixou de se prestar o serviço público. Porque eu não tenho rentabilidade para lá ir. Não me pagam o retorno. Eu não vou. E isto é que está em causa. Porque, assim, vamos lá ver. Estas coisas têm que ser muito bem ponderadas. Têm que ser muito bem discutidas. Porque nós não temos razão em tudo. Mas temos experiência do setor. Isso é verdade. Não quer dizer que as nossas ideias sejam todas, enfim, iguais. E temos que, naturalmente, encontrar soluções com muitas ideias e aproveitar as melhores, naturalmente. Mas nós temos muitos problemas no setor que era muito bom que neste projeto houvesse coisas para efetivamente facilitar também a vida do SACS. Acho que respondi a tudo. Muito obrigado.
Senhores deputados, quem se inscreve para a segunda ronda de perguntas? Muito bem. Senhor deputado Gonçalo Lage, PSD.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Aproveitando esta segunda ronda e sendo muito rápido, eu vou tentar explicar qual foi um dos problemas, precisamente com essa questão que o Senhor Florencio aqui referiu, relativamente aos municípios. É que durante muitos e muitos anos, o próprio setor do táxi foi o primeiro a querer impedir os municípios de emitirem novas licenças, porque se quis proteger a si próprio, porque quis proteger as licenças que tinha e porque não quis concorrência. E isso levou a um único caminho, a redução do número de táxis e a proliferação de outros meios de transporte, como, por exemplo, os TVDs. E, portanto, o que nós queremos mesmo é dar essa liberdade e essa flexibilidade ao setor do táxi, porque teve durante anos e anos restringido pelos próprios taxistas que não queriam que fossem emitidas mais licenças. E depois leva-me a um outro caminho, que foi ainda referido agora, dos taxistas de Beira, não é? Os taxistas de Beira devem ter a mesma oportunidade que têm outros taxistas de outro local qualquer. Eles não têm que ficar lá restringidos à sua localidade, de alguma forma votados à pobreza, a não terem clientes, a não terem rendimento. Parece que gostam que o taxista lá tenha pouco rendimento. Porquê? Ele nem sequer vai poder ir de férias, nem vai poder alguma vez ficar doente, se não deixa de haver o serviço público. Mas o que existe, na verdade, é que quando ele tem uma opção de poder ter um rendimento adicional para poder efetuar um serviço, nós dizemos não, nós queremos é que ele fique quieto e não tenha serviço, porque a pobreza dele é a nossa felicidade. E na nossa visão, na visão do PSD, é diametralmente oposta. Nós queremos que as pessoas possam fazer o seu negócio, possam ter a liberdade e a flexibilidade de o fazer quando quiserem e como quiserem. E por isso não queremos obrigar ninguém a que fique de alguma forma refém do tipologia de licença que tem. E deixe-me dizer também já agora, Sr. Presidente, é que na verdade o que nós queremos aqui mesmo é que no século XXI para termos um setor do táxi mais moderno, possam ser utilizados nas plataformas, numa plataforma também dos próprios táxis, porque os táxis também vão poder ter a sua própria plataforma com esta solução e poderem também, por aí, definirem a forma como atuam. E essa é a verdade da nossa convicção, é uma convicção de liberdade económica e uma convicção de trazer o táxi novamente para o século XXI. Muito obrigado.
Senhor Deputado Francisco Gomes, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Três perguntas muito rápidas, já que não me respondeu às três que lhe coloquei na minha intervenção, deixo-lhe aqui mais três. Com tanta crítica que é apontada a este esforço de reforma por parte do grupo parlamentar que suporta o governo, o qual nós não vemos como perfeito, mas é um passo muito importante, mas com tanta crítica não posso deixar de colocar uma pergunta. Então, a seu ver, a Lei 45 de 2018 está bem feita, é isso? É uma boa lei? É uma lei que assegura as necessidades de mobilidade do país, que assegura as necessidades de segurança do país, que assegura o bom relacionamento entre os táxis e o TVDE?
Deputado,
é essa a pergunta?
Não, peraí. Refiro outra vez, porque o senhor Florencio não está a dizer que não entendeu. Eu estou a ver, sim.
A primeira pergunta.
A primeira
pergunta, sumariamente, estou sempre com isto. Com tanta crítica apontada ao esforço de reforma que está a ser feito pelo grupo que suporta o governo, com a qual nós não concordamos totalmente, mas vemos como passo importante, com tanta crítica que está a ser feita, a minha primeira pergunta é, então a Lei 45 de 2018 está bem feita? Tem o vosso apoio? A segunda, foi referido, e está à vontade para o fazer... Segundo, referi, e está à vontade para o fazer, que esta proposta de alteração que é feita pelo partido que suporta o governo, resulta de interesses que pessoas podem ter no setor do TVDE. A questão que lhe faço é esta. E não há empresários dos táxis, alguns deles até com responsabilidades de representar o setor, que têm interesse no setor do TVDE? Não há isso também? E a terceira, tecem uma data de cenários sobre o que é que vai acontecer ao táxi se o táxi for integrado numa plataforma, como se fosse um cenário hipotético. Ora bem, eu vivo numa região onde existem aldeias, terriolas, freguesias distantes, onde os táxis são o único meio de transporte. E uma região também onde o táxi já está integrado nas plataformas. Já está. Na Madeira, os táxis funcionam na Bolt. E eu peço um Bolt e vem uma opção de táxi. Sabe o que aconteceu ao rendimento dos taxistas? Subiu. Sabe o que aconteceu à qualidade do serviço? Subiu. Sabe o que aconteceu ao valor dos próprios TVDEs? Subiu. Sabe o que aconteceu às zonas que dependem apenas dos táxis? Absolutamente nada. Continuaram a ter o vosso serviço. Por esses cenários hipotéticos, por experiência própria, e digo-lhe muito claramente, não existem, não são realidade.
Partido Socialista, Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos aqui a fazer esta sequência de audições. Assumidamente, porque nós reconhecemos que a lei 45 de 2018, a chamada Lei TVDE, foi uma lei importante para regulamentar o serviço TVDE, que quando surgiu andava basicamente na Lei da Selva, mas nós reconhecemos que ela tem muitas insuficiências. E passados estes anos reconhecemos que ela precisa de ser alterada e que o setor do TV, que existe um desequilíbrio muito grande entre o TVDE e o táxi, existem desequilíbrios crescentes dentro do próprio setor TVDE, e achamos que estas audiências que estamos a ter estão-nos a permitir ter uma noção cada vez mais clara de qual é que é o caminho que nós temos que percorrer. Porque, na verdade, a sensação com que eu começo a ficar é que o TVDE está a confrontar-se com os mesmos problemas que o táxi viveu há 100 anos atrás. Porque quando os táxis apareceram, no século XVIII, século XIX, ao início não havia taxímetros, não havia regulamentação de tarifas, não havia contingentes, tudo isso foi sendo criado ao longo das décadas para responder aos problemas que foram existentes, e muitos deles são aqueles que nós agora observamos nos TVDEs. E, portanto, isto para dizer com clareza que nós não vimos aqui defender que a Lei 45 de 2018 está certa e que não precisa de alterações, não. Nós temos consciência que ela precisa de alterações. Agora, a visão que o PSD nos apresenta, que é uma visão de que, na prática de liberalizar o setor do táxi, ao permitir que o táxi possa trabalhar como TVDE, e não vamos confundir ter os táxis nas plataformas a poder trabalhar como táxis ou os táxis a trabalhar como TVDEs nas plataformas. São duas coisas completamente diferentes, e eu acho que era importante que a Antral estabelecesse bem essa distinção para que ficasse claro para toda a gente. Mas a pergunta que o PSD tem que responder é, então, se nós permitimos que os táxis se passem a deslocar livremente no país como TVDs, como é que nós asseguramos que a grande parte do território, não só nas ilhas, mas também no continente, onde o táxi é o único serviço de transporte público, o único serviço de transporte, que ele continue a ter esse serviço de transporte? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que encerramos a segunda ronda. E, portanto, Sr. Presidente Antral, agora para... Responde em conjunto e, na verdade, encerra e conclui esta audição. Está bem? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, nós não temos dúvidas que a Lei 45/2018 foi mal elaborada. Tem lacunas, por conseguinte, elas teriam que ter sido resolvidas ao final de 3 anos, e isto já lá vão 12 ou 14 anos, e por conseguinte, 14 não, 8 anos, mas eles apareceram há 12 anos. De forma que isso não há dúvida que houve um erro muito grande. E o erro maior, efetivamente, foi de não ficarem com contingentes. Porque se tivessem ficado nessa lei contingentes para os TVDS, se calhar este problema não estava agora aqui a discutir, a não ser naturalmente querer incorporar os táxis nos TVDS. E a Antral não é contra que os táxis trabalhem com as plataformas dos TVDS, mas não como TVDE. Nós temos que ser táxis. Nós somos táxis. A Antral não está nada contra de que eu tenha um táxi. Em frente de São Pará, Sinta, lá para o norte, tenho lá um táxi que caia lá um serviço de uma plataforma e eu não o posso fazer. Agora, as plataformas têm que cumprir com os contingentes dos táxis. Os táxis não se podem deslocar. Os táxis foram licenciados para servirem as populações para as localidades onde eles foram licenciados. Agora, eu receber um serviço através de uma plataforma, geograficamente, de onde eu estou inserido, é mais uma radiotáxi que me está a dar serviços. Nós não somos contra isso. Nós somos contra de se abrir o mercado. Porque as populações em zonas de baixa densidade vão ficar sem transporte táxi. Não tenho dúvidas nenhumas. Isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Em relação aqui ao Sr. Deputado Chega, tenho que lhe dizer o seguinte. É que a Madeira tem contingente para os TVDS. Eles chegaram a acordo. Não, desculpe, chegaram. Chegaram. Então, ok. Tudo bem. Não sei, mas eu penso que eles lá trabalham com a tarifa do táxi. Não trabalham com as tarifas dos TVDS. Não tenho a certeza. Não estava preparado para essa pergunta, mas eu também... comunico lá com o meu colega lá da ITRAN, que isto também é fácil de esclarecer. Mas a opinião que eu tenho é que não é possível. E acho que respondi a todas as perguntas, porque conseguindo não tenho aqui mais nada para poder responder. Eu só queria chamar a atenção é de que algo que saia desta comissão, que venha ao encontro de haver um consenso e que haja uma forma de acomodar os TVDS e os táxis, que já existem há 100 e tal anos, sempre prestaram um serviço de qualidade e queremos continuar a prestar um serviço de qualidade às populações para o local de onde os táxis foram licenciados. As câmaras licenciaram os táxis porque verificaram que eles faziam falta na sua localidade para servir essas populações. E as câmaras também não licenciaram mais táxis, como foi dito aqui, porque entendem que não há necessidade. Porque qualquer presidente de Câmara, o que é que ele quer? Bom serviço para as suas populações. Se o presidente da Câmara faz um estudo, ouve as entidades que têm interesse no setor e na população em geral, que são as suas entidades civis, todas do seu concelho, e que todos dizem que naquela localidade que tem 40 habitantes, não necessita lá de um táxi, porque é que está dado para lá um táxi? Para morrer lá à fome ou então para andar a trabalhar noutros lados. Isto é a mesma coisa que eu ir a uma aldeia e abrir lá um supermercado enorme. Não há lá população para lá ir. Ou vão de longe para lá ir servir ou então não aparece lá ninguém. Por conseguinte, O equilíbrio da qualidade do serviço tem que estar equilibrado entre a oferta e a procura, porque senão nada funciona, nem funciona a procura, nem funciona a necessidade das populações. Por conseguinte, nós entendemos que tem que haver um bom senso desta Câmara, desta Comissão e da Assembleia da República, que tudo aquilo que venha a ser legislado venha ao encontro de se regulamentar seriamente os TVDS. Contingentes e cumprindo com a regulamentação das câmaras municipais. Não se justifica que um IMT emita uma licença para uma empresa de TVDS pagando 10 euros e podem lá meter 1.000, 2.000 carros para trabalhar, e um táxi vai lá pagar 250 euros por uma única licença e no IMT pagar 120 euros para ter um alvará. Acham que isto que é justiça? Estamos a beneficiar as empresas portuguesas ou estamos a beneficiar estas grandes empresas em detrimento da população portuguesa sobre nós conduzimos os táxis? Já agora, eu não respondi, foi aqui uma pergunta. Eu gostava que me informassem, e se possível, que me fizessem chegar à Antral, quais são os elementos que pertencem aos órgãos da Antral que têm TVDS. Isto foi uma acusação que se fez aqui e que eu gostaria, Sr. Presidente, que me fosse... Pois, está bem, mas eu gostava que me chegasse. É que não há ninguém. Há muitos industriais táxis que têm TVDS, atenção. Agora, dentro dos órgãos sociais da Antral, eu, como Presidente, gostaria de saber quem é que tem TVDS, porque a mim está-me a passar essa pergunta ao lado e eu gostaria que isto fosse bem esclarecido.
Muito bem. Julgo que está esclarecido da sua parte, relativamente à Antral. Quanto a essa afirmação, isso não cabe à Comissão, cabe ao Sr. Deputado que a referiu, só ele é que pode esclarecer. Penso que foi uma audição útil, claramente, com posições diferentes em confronto, e, portanto, daí a utilidade desta audição. Agradeço à Antral ter-se disponibilizado a participar nestes trabalhos. Nós temos muitas mais audições que vão ser feitas, sujeitas a este processo legislativo, portanto, vamos ouvir muitas posições diferentes, com certeza. Senhores deputados, não há intervalo, porque vamos fazer já uma audição seguinte, está bem? Muito bom dia, muito obrigado.
Bom dia, obrigado, Sr. Deputado.